15 horas, muito boa tarde. Estamos começando mais um boletim ao vivo aqui, mais uma informação que vai ajudá-los a trabalhar o mercado nessa sexta e já olhando para o futuro. Estamos falando do mercado do boi. Vamos começar agora a olhar a situação, mas lá em Goiás, vamos falar com o Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, que vai nos dar um panoraminha aqui nesse mercado que já começa a melhorar um pouco a oferta, mas o consumo ainda anda devagar pela sazonalidade. É isso mesmo, né, Maurício? Muito boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Um prazer estar com você mais uma vez.
Então,
olha. Giovanni, quanto a isso que você comentou, você me permita dizer, isso é pontual, mas eu gostaria de aproveitar e relembrar a todos os nossos ouvintes que este processo de gangorra, de sobe e desce, isso será a tônica do nosso ano de 2018, quer dizer, que ninguém espere um mar de, como a gente chama, um mar de almirante, sem ondas, sem ressaca, sem marolas. O que vai acontecer em 2018? Seguramente, também nos próximos anos, é que nós temos dias de calmaria, mas nós também teremos dias de muita agitação. E é por isso que a gente pede ao pecuarista que esteja preparado para ambas as situações.
Aliás, né, Maurício, é melhor assim do que também ano passado, porque ano passado só foi agitação, né, Maurício? Não parou, começou em março e não parou mais, né?
O ano passado, até aquele ator, o George Clooney, ele quis me processar porque eu disse que o ano pecuário brasileiro foi a tempestade perfeita. Ele disse que eu estava tomando o título do filme dele, da Tempestade Perfeita, deu um problemão. Mas na verdade, nós vivemos uma tempestade perfeita, foi um horror e ainda culminou. Quando a gente achou que 2017 tinha terminado, na madrugada de 28 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo presenteia o Brasil com uma pérola chamada Segunda-feira Sem Carne. Então,
Verdade.
foi o arremate perfeito para um ano infernal que eu espero que nunca se repita.
Perfeito. Agora, Maurício, vamos dar uma olhadinha até como a gente faz sempre aqui nesse horário, o nosso tradicional boletim de mercado boi gordo. A gente dá uma olhadinha no dia. O que que você tem aí para apresentar sobre Goiás hoje aí, Maurício?
Olha, nós estamos com escalas curtas, nós estamos ligeiramente mais ofertados do que na semana passada, o que demonstra exatamente aquilo que falamos inicialmente. O consumo, ele deu uma ligeira diminuída no mercado interno, normal, nessa época acontece todos os anos, e também em função de uma ligeira diminuição no mercado externo, principalmente causado pela impossibilidade de muitos países estarem recebendo essa mercadoria por congelamento de portos, aeroportos. Então, nós tivemos, naturalmente, já sabemos, todo ano acontece, há uma diminuição das vendas nesse momento, agora em janeiro, segunda quinzena de janeiro. Mas o que é importante as pessoas perceberem é que isso é sazonal. E nós estamos numa economia em ascensão. Então, que não haja equívocos na forma do pecuarista olhar o mercado no médio e no longo prazo.
Maurício, só para continuarmos ainda, tentar dar uma fechadinha aqui, pelo menos como a semana vai encerrar. Nós estamos falando de Goiânia, mais ou menos, na faixa de 139, 140 à vista e 141 no prazo, ou não?
Nós temos algumas tentativas de se pagar menos do que isso, tá certo? A gente tem aí tentativas de 135 à vista, 135, 136. Temos tentativas, quer dizer, existe oferta dos frigoríficos para se pagar esta quantidade, esse valor à vista. Mas existem negócios sendo feitos na faixa de 139. Mais do que 139 esta semana, eu não tive notícia. Uhum. Pode até ter havido, mas eu digo que eu não tive notícia.
Essa queda de braço,
ela acontece, nesse momento está sendo ligeiramente mais confortável em relação ao frigorífico, mas que não haja dúvida, nós ainda não temos uma oferta confortável de animais terminados a pasto. Ou seja, a oferta é restrita e quem ainda está com a melhor condição, quem está no melhor lado da corda, é o pecuarista e não os frigoríficos.
Uhum. Agora, essa pressão aí que os frigos tentaram fazer desde a semana passada, aliás, não só aí, viu, Maurício? Lá no seu vizinho mais para cima, lá no Pará, aconteceu a mesma coisa, e nós estamos vendo em outras praças isso também. Isso devido a quê? Eles estão vendo que eles estão achando que como o consumo está lento, pela sazonalidade, eles acham que então tem que forçar um pouco para cima do pecuarista para desovar um pouco que tem de animal pronto aí, Maurício?
Giovanni, o que a gente tem que entender é o lado de lá, o lado do frigorífico. Quer dizer, qualquer perspectiva eles querem transformar em fato, e se possível eles querem transformar a perspectiva de um fato numa tragédia ou numa coisa escandalosa, porque é através desses movimentos que eles procuram pressionar o preço para baixo. E basta o pecuarista ter consciência do mercado, como é que as coisas estão, qual é a quantidade de oferta e a quantidade vendida, para eles perceberem que não precisa cair nessa esparrela. A verdade é uma só. A oferta, ela é restrita hoje, não existe uma quantidade de animais terminados a pasto, e muito menos de confinamento, que já terminou. Então, é apenas pressão, é apenas o frigorífico fazendo a parte dele, que é contar a história, a versão dele, como diria... Você lembra o que dizia o Milor Fernandes? Que o que importa não é o fato, é a versão?
Uhum,
então, o que eles tentam fazer é transformar a versão deles em fato. Mas o fato de verdade é que não há essa oferta, então não há motivos para que o pecuarista aceite essa pressão de preços inferiores.
Agora...
Pode ficar sossegado, porque os preços eles deverão se manter estáveis num preço, num valor confortável aqui em Goiás, pelo menos na faixa de 140 ou um pouco mais.
Mesmo considerando, Maurício, que também fevereiro é um mês meio esquisito, né? É um mês curto, depois com quase uma semana aí de carnaval, né? Festejos, quer dizer, também não é um mês de consumo, consumo interno, né? Um mês de consumo interno mais regulado, né, Maurício?
Pujante, não é. Fevereiro, ainda, repito, é pontual, mas fevereiro, nem para o mercado interno, nem para o mercado externo, a gente pode dizer que seja uma maravilha grega, que não é,
uhum.
Tá certo? Mas isso é pontual, então aquilo que os pecuaristas têm para negociar, que eles negociem exclusivamente em função de uma necessidade de venda, que eles não façam, não procurem fazer vendas grandes, nada disso, porque o mercado... Ele não está convidativo para venda. Então, eles que aguardem, porque o mês de março, seguramente, a gente deve ter alguma resposta interessante em relação à manutenção da estabilidade da arroba. Repito, estabilidade, tá?
Uhum, perfeito.
Em nenhum momento a gente prenuncia preços estratosféricos. Isso é bobagem. Nem para o preço da arroba e nem para os animais de reposição.
Perfeito.
Nós acreditamos que deva haver uma estabilidade confortável, pelo menos permitindo margem positiva, que é o que a gente quer. Ninguém está pensando em ganhar sozinho. A gente vislumbra isso como uma cadeia e é preciso que todos ganhem.
Maurício, como que você está vendo os pastos em Goiás? A safra vai atrasar um pouquinho, Maurício?
Olha, ela já está atrasada porque houve uma demora no início das chuvas e não apenas por causa disso, mas já são 3 anos consecutivos que as pastagens do estado de Goiás sofreram muito, não apenas com as secas severas, mas com uma má distribuição do período das chuvas. Então, isso acabou causando muita morte de capim e aqueles que não morreram se enfraqueceram muito. Então, nós tivemos, sim, esse é um problema que aconteceu não apenas no estado de Goiás, mas no centro-oeste de uma forma geral, chegando até, coisa que eu nunca tinha visto, chegando até Rondônia. Então, nós temos esse problema, sim, de restrição de pastagem, e nós também temos esse problema de atraso da safra de bois e de vacas gordas, seguramente.
O que o isso também se nesse momento ainda, né, como você falou, ainda tem pouca oferta, os pastos ainda não estão regulares, ou pelo menos em regiões devem estar algumas micro-regiões melhores, outras tantas piores, né? Ainda não é possível ainda o produtor conseguir manobrar com boi no pasto para suportar a pressão. Isso vai vir mais para frente, porque também não tem animais terminados, né, em oferta
Não
suficiente, né,
tem
Maurício?
isso. Não tem. Não tem. Se fosse esse o caso, dizer assim, não, tem muito boi terminado e o pecuarista vai segurar, mas não é essa a realidade. Na verdade, o pecuarista, ele não tem esses animais terminados. Esses animais, eles vão passar a estar terminados um pouco mais à frente. E toda essa condição não muito boa das pastagens e todo este aperto que 2017 causou, com margens negativas na prática do negócio pecuário, isso está obrigando o pecuarista a olhar com novos olhos a adoção das tecnologias, notadamente de adubação e manejo de pastagens, para que ele possa, então, trabalhar com mais conforto e segurança na oferta de forragem e, ao mesmo tempo, propiciando efeitos de ganhos zootécnicos também que permitam a ele cumprir não apenas essa questão da margem da lucratividade, mas também de ter os animais terminados num momento planejado. Então, tem males que vêm para bem, sabe, Giovanni? Então, o pessoal que não quis fazer a lição de casa pelo amor está sendo obrigado a fazer pela dor. Eu tenho visto o pecuarista bastante ansioso e correndo atrás da boa utilização das tecnologias disponíveis para que a gente possa ter uma pecuária de melhor qualidade e o nosso consumidor, que ele possa ter também uma carne mais macia, mais gostosa, cada vez melhor, que é esse o nosso papel.
Você estava comentando, então, né? Você comentou da questão da adoção de tecnologia, quer dizer, tudo isso visando aí, começando pelo pasto, terminando na genética, melhorar a lotação, melhorar o desfrute, uma série de
Perfeitamente.
fatores que vai aumentar a eficiência e a produtividade, né, Maurício? Mas isso
Perfeitamente.
não é uma lição de casa que todos vão conseguir, dado ao ano terrível, né, como você comentou, que foi 2007. Né, que deve ter descapitalizado muito o produtor, né?
Muito.
Mesmo assim, você acha que estão partindo para investimentos, Maurício?
Você sabe, Giovanni, não é tanto o investimento. É uma das coisas mais interessantes que eu costumo bater muito nessa tecla é a questão de manejo. Você sabe que os resultados que você consegue obter na pecuária, eles dependem praticamente 70% dos resultados que você pode oferir dentro da pecuária, eles dependem de manejo. E manejo não depende de você gastar nem um centavo. Depende apenas de atitude, depende apenas de você mudar a forma de você fazer, de você ser mais preciso por exemplo, na hora de você colocar o gado para pastejar e na hora de você retirar o gado deste pastejo. Então, isso já está mais do que comprovado por todas as grandes instituições de pesquisa e ensino do Brasil, que esta decisão, no momento da colheita do pasto, é quem faz toda a diferença. E todos aqueles outros cuidados sanitários que você deve ter com o rebanho, também no momento exato, cumprindo toda aquela agenda preconizada pela pesquisa, pela prática. Então, o pecuarista, ele precisa, tanto quanto o agricultor, ele se tornar um pecuarista de precisão. É fazer a coisa na hora exata. Tem que fazer hoje, é hoje. Não é segunda-feira, não é terça, não é depois do fim de semana. Nenhum agricultor, ele deixa para pulverizar a sua roça ou fazer a sua adubação de cobertura depois do fim de semana, do feriado, do batizado do sobrinho. É naquele instante. E isso o pecuarista precisa adotar de forma apaixonada, religiosa. Ele precisa cumprir todos esses requisitos, esses fundamentos da pecuária de precisão. Por exemplo, Giovanni, por exemplo, nós estamos falando de pastagem. Então, pastagem é o que faz a pecuária do Brasil competitiva em relação ao mundo. E qual é a outra ferramenta indispensável, sem o qual nada, todas as outras tecnologias são debalde? É a balança. Quer dizer, o camarada, ele tem o gado na pastagem de qualidade, ele está fazendo o melhor manejo. O único jeito dele aferir isso é tendo a balança e usando a balança. A partir da pastagem de qualidade, do bom manejo, e desta balança, para ele estar aferindo isso sistematicamente, a partir disso, todas as tecnologias são bem-vindas. Todas elas são passíveis de ser usadas, porque ele tem forma de aferir. Quando você conversa com o agricultor, ele diz para você: olha, a minha produtividade nesse talhão foi 51 sacos e meio por hectare. Nesse talhão. Aquele talhão deu 67 sacos. Quer saber o que foi de diferente? Ele sabe dizer para você por que ganhou num e perdeu no outro. O pecuarista, ele trabalha com uma média que ele nem sabe o que é aquilo. Quer dizer, média significa que num lugar você ganhou e aquele outro, quantos outros você perdeu e comeu o lucro todo da gente que você ganhou? Quer dizer, a gente precisa largar de trabalhar desse jeito e precisamos adotar o princípio da pecuária de precisão. Esta é a pecuária de 2018, viu, Giovanni?
Essa é uma pecuária de precisão que você se concentrou em falar basicamente via no campo, ou seja, via pasto mesmo, começando lá. Mas isso num estado onde o confinamento cresceu assustadoramente, né, Maurício? Há lugar ainda para pasto ainda no estado, Maurício, ou vai continuar o confinamento? Porque me parece que tudo isso que você está contando para a gente aqui, os produtores estão preferindo ainda investir mais em confinamento, né, Maurício?
Olha, o confinamento, Giovanni...
Dá menos trabalho também, né, Maurício? Dá menos trabalho...
Não, mas não é só isso. É que o confinamento a gente precisa entender de uma forma diferente. O confinamento, ele é uma parte do processo de produção a pasto. Ele não é uma coisa dissociada da produção a pasto. O confinamento, ele se presta principalmente para você fazer uma terminação. É o arremate de tudo aquilo que você já fez correto na pastagem. Porque quando você consegue ganhos expressivos de engorda a pasto, e quando eu falo ganhos expressivos, são ganhos superiores a 800 gramas de peso vivo dia. E isso pode chegar a 1,5 kg, a 1,6 kg de ganho diário a pasto. Similar ao que você tem no confinamento. Qual é a diferença? É que o custo da arroba colocada a pasto é infinitamente inferior ao custo da arroba colocada no confinamento. Então, quando você consegue conciliar um custo muito interessante de produção a pasto com os custos que você teve na terminação, a média desse seu custo da arroba colocado num animal terminado, ela é favorável para você, você conseguiu ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, você conseguiu entregar para a indústria aquele animal, aquela carne de qualidade que se vende com muita facilidade. Você atende a todos os consumidores nacionais e internacionais. Esse tipo de relação simbiótica é que nós precisamos ter. Pecuarista ganhando dinheiro baseado na pastagem e fazendo o arremate com o confinamento. Sem esquecer, Giovanni, sem esquecer que, além do confinamento ser uma ferramenta fundamental para a terminação de um animal de qualidade, ele é uma ferramenta indispensável para o manejo da fazenda, o manejo das pastagens. É aquele momento de você fazer o que chamamos de sequestro, de você pegar esses animais todos, ou a maioria do que você conseguir na fazenda, e você confiná-los para permitir que aquelas pastagens que foram muito depauperadas durante o período seco, ela possa sair com tranquilidade, com conforto, repondo raízes, repondo densidade. Esse é o propósito do confinamento de sequestro. Então, o confinamento, ele não é uma coisa engessada e não se presta a apenas um objetivo. Ela é uma ferramenta que deve ser utilizada.
É, melhor ainda, né, nesse caso, né, Maurício, para quem tem propriedades não tão muito grandes, né, que não conseguem fazer rotação de pastagens, ou pelo menos deixar muito tempo uma pastagem parada, 1-2 anos aí, então ele joga, vai para confinamento. Né? Quem tem propriedade grande consegue fazer uma boa rotação e pode permitir o pasto, como você bem disse, né, Maurício, que bem manejado, ele vai dar uma capacidade de ganho da mesma maneira que no confinamento, né, Maurício? Como você bem disse, exatamente.
Perfeito. Esse ano nós estamos imbuídos, nós estamos assim nos dedicando à Federação da Agricultura, o Senar, a Expopec, que é a nossa feira anual de tecnologias para pecuária. Nós estamos debruçados a mostrar, a provar, a convencer o pecuarista da necessidade dele se tornar um excepcional colhedor de pastagem. E todas as outras tecnologias, elas devem vir após o sujeito se tornar um excepcional colhedor de pastagem e ele utilizar a balança para aferir o que está acontecendo dentro da propriedade. Aí sim ele vai se tornar o pecuarista de precisão, e é isso que a gente quer. Que ele seja competitivo, que ele ganhe dinheiro e que ele possa produzir com qualidade a melhor carne do mundo. Esse é o nosso objetivo, Giovanni.
E o Notícias Agrícolas, Maurício, vai continuar por perto e vai acompanhar. Vamos ver 2018, então, como você bem disse, né? 2018 que não se espera nada muito além de gangorras ao longo do ano, né, Maurício? Ou no mínimo uma estabilidade lá para março na arroba e na faixa dos 140. Enquanto isso, vai tentando suportar a tentativa, né, como você bem disse, de pressão dos frigoríficos aí, que tentam forçar uma oferta de arroba sem boi suficiente, sem boi terminado ainda, né, Maurício?
Perfeito, mas olha, a vida inteira vai ser desse jeito, eles estão fazendo a parte deles e nós vamos fazer a nossa.
Exatamente.
Dizer, não adianta eu achar que um dia o frigorífico ele vai sair em público para dizer, olha, a gente vai subir a arroba porque a gente está com dó de vocês. Isso não existe em nenhum campo. Eles fazem a parte deles e nós a nossa. A gente vai fazer animais de extrema qualidade, porque o nosso foco é atendê-los. Eles são os nossos primeiros clientes e o consumidor final é o nosso segundo cliente. Nós precisamos atender os dois. E, ao mesmo tempo, a gente deve traçar as estratégias necessárias para que a gente possa ter pelo menos um equilíbrio de valores da arroba palha.
Perfeito, então. Maurício Veloso, foi um prazer falar com você. Tenha uma boa tarde, ok?
Muito obrigado, um abraço grande para você, obrigado pelo grande trabalho que você faz aí pela Agropecuária Brasileira. Um abração.
Obrigado, uma boa tarde. Presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Maurício Veloso, dizendo assim, em grosso modo, Há uma tentativa dos frigoríficos jogarem a arroba para baixo, mas não estão conseguindo, porque também não tem boi. Quem tem não vai vender a esse preço que eles estão tentando. Mas que provavelmente só lá para março vai haver uma estabilidade. Um ano de 2018, que segundo ele também não vai ser um ano que vai ter uma diferença muito grande sobre o que foi 2017 do ponto de vista de ganho. Um ano com alguma gangorra, etc. Oxalá sem crise, né? E ele também, ao final, fez aí uma exposição sobre a necessidade do bom manejo de pastagens, começando ali, né? Começando pela. E depois, sim, o pecuarista deve olhar a tecnologia no boi. O Notícias Agrícolas vai agora para dar uma olhada na cotação. Vamos começar pelo CPEA, ontem, dia 11 de janeiro, o boi gordo a R$ 147,95, com uma quedinha de 0,50. Né? E o BMF hoje, o janeiro 18, caiu 0,17% a R$ 146,80. O fevereiro, queda também de 0,20%, e arroba fixando em R$ 146,10. Março, sem negociação, sem variação, obviamente. E maio, a R$ 146 da arroba e sem variação. Portanto, a mesma cotação de ontem. E com isso, o Notícias Agrícolas encerra aqui o boletim do mercado do boi gordo. Mas fique com a gente, porque a gente volta ao longo do dia até o fechamento da soja em Chicago. Obrigado, uma boa tarde.